Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Empresário citado em denúncias da CESAL pediu 3 habeas corpus para não prestar depoimento à CPI da Saúde. Comissão começa a ouvir nos próximos dias acusados de esquema em cirurgias bucomaxilo. Julgamento do segundo processo que pede cassação do governador Antônio Denário é adiado mais uma vez. E ainda, trabalhadores dos Correios em Roraima aderem à greve nacional por tempo indeterminado. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado.
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:47. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. O empresário Eric Barbosa, citado em diversos depoimentos na CPI da Saúde, tentou conseguir 3 habeas corpus na Justiça para não ser obrigado a depor na comissão. As informações foram obtidas com exclusividade pelo portal Roraima em Tempo e quem tem os detalhes é Josué Ferreira.
Eric Barbosa só foi ouvido pela Assembleia Legislativa na 4ª convocação, após ser levantada a hipótese de que ele poderia ser preso devido às faltas. A primeira convocação ocorreu no dia 19 de junho, mas o empresário alegou que não poderia comparecer, pois estava com coronavírus. Depois desta data, ele foi à justiça tentar barrar a convocação, mas o juiz declarou incompetência. Como a oitiva seguinte estava marcada para o dia 27 de julho, ele pediu uma liminar com urgência no dia 24, ou seja, 3 dias antes. Contudo, a decisão saiu apenas no dia 28. A oitiva do dia anterior foi cancelada, já que Eric alegou problemas pessoais. Naquela sessão, por faltar pela terceira vez, a comissão entendeu que ele poderia sofrer penalidades por não atender a intimação, como disse à época o presidente da comissão, deputado Coronel Chagas.
Se ele frustrar mais uma vez a tentativa da CPI, já ficou claro que nós deveremos adotar medidas para garantir esse depoimento. Se for necessário, medidas, adotar procedimentos para que não se espera ser necessário, para sua prisão temporária, assim procederemos e enviaremos ao Poder Judiciário, a quem cabe decidir sobre isso.
Naquela mesma sessão, os deputados marcaram para o dia 4 de agosto um novo depoimento. Com isso, Eric tentou mais uma vez no Judiciário, no dia 30 de julho, um pedido urgente de liminar para não comparecer. No dia 3 de agosto, o desembargador Luiz Fernando Malete rejeitou a solicitação. No dia seguinte, o empresário depôs por videoconferência. Para sustentar o pedido, Eric alegou que não tinha sido intimado oficialmente, não teve acesso aos documentos da CPI, nem sabia do que se tratava a apuração. Disse ainda que não tinha conhecimento se era investigado ou testemunha e que, além da Covid-19, estava cometido por ansiedade patológica. O deputado Newton Sindipol afirmou que Eric foi apontado por testemunhas como sendo lobista na CESAL, alguém que interfere em decisões do poder público. Conforme relato das testemunhas, era Eric quem cobrava pagamentos e direcionava empresas nos processos de compra.
Como já foi dito, tanto pelo relator quanto pelo presidente, o senhor foi citado N vezes aqui na CPI como sendo um lobista dentro da CESAL. Cabe a nós aqui da CPI, na qualidade de representantes do povo, poder buscar extrair o máximo que o senhor possa colaborar, porque, como disse o nosso presidente, o deputado Coronel Chagas, esta CPI foi instalada justamente por denúncias de corrupção dentro da CESAL, de atuação de lobistas, ou seja, o povo está cansado de ladrões que usam de poder, de ter proximidade com algumas pessoas influentes para saquear o cofre público.
No dia 4 de agosto, quando falou aos deputados, o empresário pediu desculpas pela ausência e justificou que estava em viagem. Alegou que não é crime cobrar andamento de processos na CESAL e que não foi apontado pelas testemunhas como ladrão. Na maioria das perguntas, ele preferiu invocar o direito de permanecer em silêncio e responder apenas em juízo. Contudo, assegurou que tem provas contra um ex-coordenador com riquezas de detalhes. Josué Ferreira, para o Jornal da 93.
Obrigada, Josué. O Roraima em Tempo ainda procurou o escritório de advocacia do empresário para comentar as alegações apresentadas pelas testemunhas da CPI, mas não obteve resposta até o momento. Ainda sobre a CPI da saúde, os deputados devem ouvir nos próximos dias os cirurgiões bucomaxilos acusados de envolvimento em esquema na CESAL. Até o momento, 3 cirurgiões e 4 pacientes do caso já prestaram depoimento. Rafael Lima.
A comissão começou as oitivas sobre as cirurgias de bucomaxilofaciais no mês de julho, após denúncias de uma servidora de que cirurgiões dentistas estariam sendo favorecidos na realização de procedimentos. Conforme a profissional, os preços cobrados chegaram a ser 3 vezes maiores do que os valores praticados em outras clínicas. A última paciente a ser ouvida foi a aposentada Elizabeth Cardoso. Ela foi diagnosticada com uma degeneração óssea em 2015 e precisou entrar na justiça para conseguir o implante da prótese. Segundo ela, a determinação judicial foi no valor de R$150 mil. Ela contou ainda que a cirurgia deixou sequelas que causam dores. Um segundo procedimento é aguardado até hoje.
Procurei o médico, como a cirurgia era tão cara, e eu recorri ao Ministério Público para que fosse a minha tutela. Então, em 15 de janeiro de 2015, eu fui cirurgiada, né, obtendo a condição de fazer, com um valor de R$150 mil, né, que me foi concedido. Na verdade, quando passado 2 anos, 1 ano e pouco, eu já comecei a sentir exatamente as dores, né, os sintomas que antes eu sentia também. E o médico pediu para eu fazer uma tomografia. E ele dissera, quando leu, que eu teria que refazer a cirurgia.
Até o momento, 7 testemunhas foram ouvidas, sendo 3 cirurgiões dentistas e 4 pacientes bucomaxilos. O relator da CPI, deputado Jorge Everton, explica que o próximo passo é ouvir os cirurgiões acusados de envolvimento no esquema.
Agora nós iremos dar o direito ao contraditório, dar o direito aos acusados para que eles possam explicar as informações que foram trazidas, para que a gente possa concluir esse processo específico da questão dos bucomaxilos e evoluir para o próximo processo.
Lembrando que amanhã os deputados devem ouvir uma ex-servidora da CESAL envolvida em processos de compras contra a Covid-19. A testemunha já foi convocada outras 3 vezes, mas não compareceu, alegando problemas de saúde. O depoimento dela será sobre os processos antigos de 2019 e também alguns de 2020, nos quais ela foi citada. Rafael Lima para o Jornal da 93.
Obrigada, Rafael. E a Secretaria Estadual de Saúde divulgou 318 novos casos de coronavírus em Roraima. Agora o estado tem aí 40.501 casos confirmados. O estado também confirmou uma morte em decorrência da doença, sendo essa de data anterior. O total de mortes até o momento chega a 575. Outras 47 mortes ainda estão em investigação. O número de pessoas consideradas recuperadas da doença subiu de 9.300 para 10.625. Isso de ontem para hoje. Quanto aos pacientes internados, atualmente 36 estão em UTI, 10 em leitos semi-intensivos e 122 em leitos clínicos. Todas essas informações são do boletim divulgado pelo estado. No boletim divulgado pela Prefeitura de Boa Vista, o município confirmou ontem 405 novos casos. Mais de 2.700 atendimentos, conforme a Prefeitura de Boa Vista, foram realizados nas unidades básicas de saúde nesta terça-feira e 410 desses atendimentos foram voltados para os casos suspeitos e confirmados de Covid-19. como citado pela prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, na segunda-feira, Boa Vista registra uma redução de 72% no número de mortes, mas o índice de novos casos aumentou 5%. Vale lembrar que nós temos hoje duas etapas do plano de reabertura do comércio liberadas, inclusive amanhã completa um mês da liberação da primeira etapa, e a terceira etapa depende de uma redução desses novos casos. E como a gente vem reforçando, isso depende em parte, grande parte, da própria população. Sobre esse comportamento da população nas ruas durante essa reabertura do comércio, essa reabertura gradual do comércio, nós conversamos com o secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, Raimundo Barros, e ele faz um balanço desse primeiro mês de retomada gradual das atividades.
A fiscalização vem constatando que ainda há necessidade de uma colaboração maior de todas as pessoas, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, com relação a contribuir com o cumprimento de todas as normas estabelecidas pelo município com vistas a evitar a transmissão da doença, né? Então, ainda a gente constata muitas pessoas sem utilizar a máscara, né? Às vezes utilizando inadequadamente, às vezes até simplesmente portando no bolso ou nas mãos. E assim como os comerciantes também, a gente está constatando ainda, às vezes, a falta de álcool em gel em quantidade suficiente, às vezes ainda alguns comerciantes disponibilizando provador para roupa, para outros utensílios, também está proibido. A gente constata também que alguns não estão controlando, digamos assim, a quantidade de pessoas no estabelecimento e às vezes causa aglomeração. Então, a fiscalização está aí, acompanhando isso diariamente, orientando. Já a Guarda Municipal já realizou em torno de 4 mil ações voltadas para essa orientação e notificações conforme as previsões, mas a gente verifica que ainda precisa ter uma conscientização maior das pessoas, para que cumpram de fato essas normas, para que com isso evite a transmissão da doença, que aí já tem dado sinais de melhora aqui em Boa Vista, tem evoluído já o retorno aí do comércio, mas precisa ainda essa conscientização para que possa ser alcançada a última etapa e que possa se manter em funcionamento sem maiores transtornos.
Fica aí mais uma vez então um reforço para que as pessoas também colaborem aí com a fiscalização e obedeçam às orientações feitas pela Guarda Municipal pela cidade. Lembrando que o uso da máscara é obrigatório. 12:58. Olha só, mais uma vacina foi aprovada pela Anvisa para ser testada aqui no Brasil. A previsão é que 7 mil brasileiros testem a vacina nos estados da Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo. As primeiras etapas já foram realizadas nos Estados Unidos e na Bélgica. Atualmente no Brasil, 4 diferentes vacinas contra o coronavírus estão sendo testadas e, por enquanto, 15 milhões de doses da vacina chinesa estão garantidas aqui no Brasil. Isso porque o Instituto Butantan anunciou que a Coronavac deve chegar no país até o final deste ano. A vacina norte-americana também está avançando e já apresentou resultados positivos nas fases 1 e 2 de testes. A vacina inglesa, que também está na fase 3 de teste no Brasil, já mostrou resultados promissores e os voluntários testados no Brasil já estão recebendo aí a segunda dose da vacina. 12:59, vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Na Portal Atacarejo é barato todo dia. Olha só essas ofertas. Trigo Trigolar com fermento, 1,3,28 kg. Mistura tipo leite condensado, Mocópia, 395 gramas, 3,19. Milho verde Fujini, 200 gramas, 1,89. Margarina Cleibon, 500 gramas, 3,19. Salsicha Laranjal, pacote 3 quilos, 12,98. Refrigerante Viva Skin Guaraná, 1 litro, 1,89. Sabão em pó Bente V, 500 gramas, 2,09. Portal Atacarejo, na Rua Solon Rodrigues Pessoa, no Pintolândia. E em breve no Santa Teresa, na Avenida Princesa Isabel.
Você deseja eliminar aquelas gordurinhas que lhe incomodam tanto? A Bem-Estar Life pode te ajudar. Com um kit de emagrecimento que acelera o seu metabolismo, queimando as gorduras localizadas, limpando as toxinas do organismo, controlando a ansiedade e reduzindo a retenção de líquidos e amenizando as celulites, além de melhorar o trânsito intestinal. Conheça toda a linha de suplementos, produtos para beleza, saúde, bem-estar, vitaminas e minerais. Entre em contato conosco através do 991104020 e peça já o seu com Michele Borges, distribuidora.
O Daniel das Baterias é a sua loja multimarcas mais completa da cidade. Somos assistência técnica autorizada Amor e parcelamos em até 6 vezes sem juros. Temos baterias automotivas, baterias para sistema solar, no break, bicicleta e balança elétrica. E cabos para chupeta. Fazemos check-up e manutenção do sistema elétrico. O Daniel das Baterias tem o melhor preço da cidade. Visite-nos na Avenida Villeroy, 8101 São Vicente. Disque entrega 99155-1916 e 3623-1137.
Tem coisas que a gente não esquece, coisas que a gente dá valor.
Boa Vista vai vencer essa doença. E o melhor remédio é o cuidado, para que a vida possa voltar ao normal e a gente possa matar a saudade de todo esse amor guardado.
Saudade da cidade, desse amor.
Prefeitura de Boa Vista.
93 a nossa rádio 93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
1:01, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima adiou pela segunda vez o julgamento da ação que pede a cassação do mandato do governador Antônio Denário e do vice Frutuoso Lins. A sessão estava marcada para a tarde de hoje, mas o relator do caso, o juiz Luiz Alberto de Moraes Júnior, pediu que a ação fosse analisada em outra data. Não há, então, aí uma nova previsão para que a matéria seja apreciada pelo Pleno. Essa já é a segunda ação que pede a cassação da chapa, e esse processo investiga Denário e Frutuoso por suposta compra de votos em uma comunidade indígena da Raposa Serra do Sol, no município do Iramutã. O pedido do PSDB e do DEM corre em segredo de justiça, mas trata de uma suposta distribuição de bens lá na região, na comunidade indígena da Raposa Serra do Sol. À época, um helicóptero ficou retido na comunidade durante o abastecimento. Os detalhes dessa matéria você acessa no portal roraimaemtempo.com. E com a deflagração da greve geral dos Correios por tempo indeterminado, grande parte dos produtos encomendados por consumidores deixará de ser entregue. A exceção será em caso de mercadorias relacionadas ao combate à pandemia da Covid-19. Aqui em Roraima, de acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Setor, 20% desse efetivo aderiu à paralisação das atividades. Nós vamos às informações com Rafael Lima.
Os servidores denunciam más condições de trabalho durante a pandemia de coronavírus, a retirada de direitos e aumento na cobrança de contribuições da categoria para o plano de saúde. Outra reclamação do sindicato é com relação aos materiais básicos para o trabalho em pandemia, como álcool em gel e máscaras, que só foram disponibilizados após o sindicato entrar na justiça. Eles também são contrários à privatização dos Correios, já anunciada como meta do governo federal. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos de Roraima, Antônio Rodrigues, criticou o governo e reafirmou que a greve tem tempo indeterminado.
O governo nos empurrou para essa situação. Uma proposta de retirada de todos os benefícios. Infelizmente, um ataque brutal à nossa categoria, retirando quase todos os benefícios dos trabalhadores, de 70 cláusulas, reduzindo para 9 cláusulas, mexendo principalmente no bolso dos trabalhadores. É uma situação difícil, nos obrigou a gente deliberar pela greve. Infelizmente, é a única arma que nós temos para lutar contra a empresa, contra esse ataque desse governo.
Um dos motivos apontados pelo governo para a proposta apresentada aos servidores seria a crise vivida pelos Correios. O presidente do sindicato, Antônio Rodrigues, afirma que, ao contrário do que diz o governo, a empresa não tem dado prejuízo.
Utilizando a pandemia, porque o Correio está em crise. Na verdade, nesse período de pandemia, os Correios aumentaram mais de 30% das suas entregas. As encomendas, os centros de distribuição estão tudo lotados, bastante entrega. Mentira quando fala que o Correio tem prejuízo. Na verdade, o Correio não está tendo prejuízo algum.
Aqui em Roraima, 20% do efetivo aderiu à greve nacional. Por meio de nota, o Correio apontou que propõe os ajustes dos benefícios, mas resguarda os vencimentos dos empregados. A empresa justificou que tem como objetivo primordial cuidar da sustentabilidade financeira a fim de retomar o seu poder de investimento e a sua estabilidade, que teria sido perdida com a atual pandemia. Reportagem Rafael Lima.
Com o pagamento do auxílio emergencial, mesmo com um calendário organizado por data de nascimento, muita gente ainda continua se aglomerando na área externa das agências bancárias. No início da pandemia, uma decisão judicial determinou que as instituições financeiras seguissem a recomendação das autoridades públicas e de saúde para conter a transmissão do coronavírus entre a população, evitando assim as aglomerações dentro das agências. A decisão atendeu aí um pedido do Ministério Público do Estado e o promotor de justiça Adriano Ávila, cita que a direção dos bancos até cumpre os pedidos com relação à área interna das agências, mas as filas aumentaram muito na área externa e com isso, o MP está alertando a população para que formalize denúncias de filas fora das agências. Vamos ouvir.
Imediatamente, nós percebemos um certo esforço das instituições bancárias para lidar com uma situação que era nova para todos. Só que ao longo do tempo, o que tem nos parecido é que, para dar cumprimento à decisão judicial, que é para evitar a aglomeração nas agências, a clientela tem sido migrada para fora das agências. E isso, ao invés de trazer um benefício para o usuário, tem trazido um prejuízo, porque fica fora da agência, fazendo com que dentro da agência haja o respeito às normas sanitárias, mas quem fica fora da agência fica sob o sol, sob a chuva, sob os efeitos das intempéries do dia, e o atendimento pode ser que postergue ainda mais, demore ainda mais. Então, a nossa preocupação é fazer com que essa determinação judicial seja cumprida no interesse do usuário e não em prejuízo do próprio usuário. Após o início desse momento de pandemia, nós criamos uma ferramenta para que todos os consumidores pudessem reclamar para a Promotoria de Defesa do Consumidor remotamente. Então, através do WhatsApp, a pessoa pode mandar registros fotográficos e textos, além da localização de onde ele está mandando, para que possa evidenciar que a decisão judicial não tem atendido o seu propósito, que é melhorar a qualidade do serviço para o usuário. Então, através do número 91154677, o usuário pode mandar sua denúncia de modo a evidenciar que aquilo que você pretendia com a ação não tem sido atendido adequadamente.
É só para reforçar o número da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor para as denúncias, é o 991154677. 1h08. A Caixa depositou hoje o auxílio emergencial dos aniversariantes de outubro. Tiveram aí o dinheiro creditado nas contas digitais quem aguardava pela quarta, terceira, segunda ou primeira parcela do benefício. O saque para os nascidos em outubro só será liberado em setembro. Por enquanto, só é possível aí pagar os boletos e realizar compras em estabelecimentos que aceitam o pagamento por meio do aplicativo de celular Caixa Tem. Também nessa quarta, vale a gente destacar aí que os beneficiários do Bolsa Família com o final 2 do NIS receberam a quinta e última parcela do auxílio. Hoje também a Caixa fez o depósito do lucro do FGTS de 2019. Ao todo, 7,5 bilhões de reais foram distribuídos entre as contas dos cotistas do fundo. O dinheiro foi creditado de acordo com o saldo das contas em 31 de dezembro do ano passado. Portanto, quem tem conta do FGTS já pode verificar o extrato e conferir o valor depositado. A consulta pode ser feita no aplicativo FGTS ou no site fgts.caixa.gov.br. Lembrando que o saque dos valores só pode ser feito no caso de demissão sem justa causa, saque aniversário ou aposentadoria. 1:09, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o jornalista Romano dos Anjos. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93.